na cara do gol.
Olá, meus amigos, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Na Cara do Gol está no ar no YouTube, canal da Rádio Jornal. Você que está nos assistindo, muito obrigado. E você também que depois baixa o programa, formato podcast, e acompanha aí no seu agregador de podcast favorito, sempre está acompanhando. Semanalmente, o Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação traz para você o Na Cara do Gol, que é um programa dedicado aos clubes de Pernambuco. Ora, tem uma notícia de um clube nordestino também, ou de algo que chame a atenção aqui no nosso futebol, e evidentemente destaca o futebol pernambucano nas quatro divisões do Nacional. Porque Pernambuco hoje está representado nas séries A, B, C e D. A gente costuma dizer isso porque tem torcedor no interior que sempre coloca isso, viu? Cobra da gente, nos encontra e diz: "É, vocês não falam aí, o Central tá na Série D, o Salgueiro também, o Afogados." A gente fala assim. E a gente abraça esse pessoal do interior que nos acompanha também através do YouTube, no canal da Rádio Jornal. Recebendo hoje, como de praxe, o nosso Marcos Leandro, a Lilian Fonseca e o João Vitor Amorim. Volta ao programa. Está aqui com a gente. Tudo
sempre
bom,
um prazer,
João?
Viu, Alexandre?
É uma satisfação estar aqui.
Um abraço,
ao seu
Lilian,
lado.
Um abraço, Marcos. Marcos, Franklin, até.
Franklin?
Até hoje eu não sei quem é. Mas é o Marcos. Prazer.
Franklin foi
mais uma
ótimo.
Vez.
Sabe quem me chamou de
Franklin? É um novo nome agora.
Mas sabe quem me chamou de Franklin uma vez? Sim. Eri Santos, estava aqui.
Grande Eri.
Eu tava passando pelo corredor.
Tudo bem com você também.
É, eu tava passando pelo corredor aqui e ele na rádio, ao vivo, Lilian. Ele, aqui passando pelo corredor agora, meu amigo Franklin. Aí eu, Franklin?
Que ótimo.
Agora já tem, depois do Frank, agora tem Franklin, né? Então,
são várias tamo identidades.
Tamo aí.
É, tudo bom? Tudo bem com você, Marcos?
Tranquilo, Xande.
Tranquilo, né?
Mais um fim de semana aí com alguns aperreios, né? Algumas vitórias de quem tá vencendo sempre, né, João? Que teve que acordar, né, pra vir aqui fazer o programa, né?
Agora não acordei,
e
não.
Tá dormindo.
Eu tô aqui sonâmbulo, né?
É, já que vocês falaram no Eri, vou plagiar. Lilian, tudo bem com você também?
Tá tudo ótimo. Comigo tá tudo ótimo. Tô dizendo que eu vim hoje até de verde pra trazer esperança, né, pro NAUTICO, porque tá...
Tá difícil.
Puxado o negócio.
E a narração de Alexandre Costa no jogo de sexta foi incrível, né? Foi o sentimento de quem realmente, do momento do Náutico, né? Não, 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 né?
Não,
foi, foi a narração do
foi
Xande
desesperador,
no jogo de sexta-feira.
Coisa triste, né, rapaz?
De novo, né? O Náutico sofreu o gol no
Os
final do jogo.
Os minutos finais têm sido...
dramáticos.
É
sobre isso.
Alexandre foi assim, foi...
Vamos fazer o seguinte.
Trouxe a realidade do que é o momento do Náutico hoje.
Pela segunda vez no nosso Na Cara do Gol, o Náutico é a polêmica da vez. Vamos lá.
Polêmica da vez.
Deixou escapar a vitória por entre os dedos. Na reta final, 40 minutos cravados do segundo tempo. 40, né? Foi 40, né, Pedro? Me auxilia aí.
Não, 48.
48.
48.
Foi
48?
48.
Meu cronômetro...
Virou o jogo aos 39, gol do Paiva.
É
e
isso.
E levou o empate aos 48.
E tomou o empate aos 48. É exatamente isso, né? Coloquei 40 aqui, diminui 8 minutos, mas traz uma certa frustração pro torcedor. E aí é o seguinte, só para que a gente possa entrar nesse assunto, nesse tema para... discutir um pouquinho, não é nem discutir, né, mas debater um pouquinho aqui com os amigos também no YouTube, no canal da Rádio Jornal. São 8 pontos perdidos nessa brincadeira de tomar gol na reta final do jogo. O Kleina já começa a ser questionado, pois o Jean no banco de reservas alegou que é um, como se fosse agora uma carta na manga, né, um cara que precisa ser poupado também pela sequência que ele teve. Eu não vejo muita justificativa para colocar o Jean, mas quero ouvi-los também a respeito desse assunto. E, obviamente, deixa o Náutico numa condição complicada. Se tivesse vencido, sairia momentaneamente da zona do rebaixamento. Mas permanece nessa zona de degola. É o 17º colocado, bem complicado, nesta Série B 2020.
Ô, Xande, você não vê muita justificativa para colocar o Jean no banco?
No banco.
Ah, tá.
No banco de reservas. Eu defendo a tese de que, não, se o cara é importante, ele tem que estar no time.
Eu não vejo justificativa.
Tá mal, se ele achar, Lilian, que tá mal e,
sim,
e quiser
não,
sair...
Sim, eu concordo.
Né?
Eu só perguntei porque você falou, eu não vejo muita justificativa para deixar o Jean. Eu falei, jogando não é possível.
Não, no banco.
Porque eu não vejo justificativa nenhuma para o Náutico poupar ninguém.
Exatamente.
Imagine
não,
poupar
mas
o Jean Carlos.
Não foi questão de poupar, não. Ele,
não,
foi,
eu tô falando
o
poupar...
O Kleina falou, foi porque ele realmente caiu de rendimento e ele caiu.
Caiu de
rendimento. É verdade que ele caiu. Mas eu acho que foi uma saída errada do Kleina, por quê? porque ele botou um jogador pro lugar do Jean Carlos. Não que ele não possa ir pro banco, qualquer um pode ir pro banco, né? Mas um jogador que não faz uma temporada regular, pelo contrário, Marcos Vinícius jogou 2, 3 jogos, 4 no máximo esse ano. Então não é certeza nenhuma de que ele ia melhorar o futebol do Náutico. Que é um bom jogador, é, mas não vem jogando na temporada. Então você tira o Jean Carlos para colocar o Marcos Vinícius, então eu não achei coerente essa mudança, né? Então acho que o Náutico não jogou bem no primeiro tempo, né? Kleina disse, é, mas o Marcos Vinícius jogou bem até onde deu? Não jogou bem. Não jogou bem. Então acho que o pensamento não foi coerente em tirar o Jean e botar o Marcos Vinícius e não deu certo. Então acho que naquele percentual que a gente colocou já semana passada de culpa do Kleina, acho que ele ficou um pouco mais na berlinda ainda, porque não foi uma saída que deu resultado e o Náutico empatou o jogo. Se tivesse vencido, atenuava um pouco, ó, venceu, mas também não venceu. Então não deu certo o desempenho sem o Jean Carlos e nem teve nem resultado. Então acho que o Kleina se complicou ainda mais com essa saída que ele tentou.
E aí a pergunta fica, até quando o Náutico vai ficar passando por isso? Vai ficar tentando estratégias, Kleina vai ficar tentando...
Porque é um time sem identidade, Liliana.
Então,
Você pega o Sport. O Sport é um time que se defende primeiro, se der, ataca. Sobretudo fora de casa. O Santa é um time que gosta de ter posse de bola e é objetivo na frente. O Náutico é o quê?
Eu sei, eu entendo perfeitamente. E a pergunta é, até quando o Náutico vai ficar sem identidade? A competição não para o Náutico resgatar a identidade dele, não. Nem para o Náutico voltar a jogar ou voltar a pontuar. É preciso mudar. Vai mudar o elenco todo? Não dá. Agora vai pesar na conta de alguém.
É difícil. Eu quero colocar o João nessa conversa também, nesse circuito. João, a gente comentava
João,
no rádio...
acorde.
Que é o seguinte, parece...
Eu tenho o Náutico, Santa. João,
parece
não
que
Santa.
Há algo precisa que a dormir, gente não saiba, que a diretoria não queira que seja divulgado, e que internamente envolva o nome do Jean Carlos. É essa que deixa essa grande interrogação que a gente colocou no rádio quando a gente procurou uma justificativa para tirar o Jean Carlos desse time. Não sei se você tem pensado dessa forma, João, ou se tiraria também o Jean, daria um tempo para que ele pudesse se recuperar. Agora, para um cara se recuperar no banco, eu acho muito difícil.
Fazer uma pergunta para você, você é o apresentador, mas você como narrador, se você não estivesse vivendo um bom momento, você queria ficar vários jogos sem narrar?
Não.
Ninguém quer. Ninguém eu não quer, sei João. De onde Gilson Kleina, que é um cara experiente, acha que recupera um jogador tirando esse atleta da função dele. É. Errado. Outra coisa, o Náutico hoje não tem elenco para ter Paiva e Jean Carlos no banco de reservas. Que seleção é essa que o Náutico tem para se dar o luxo de colocar um jogador que sempre que entra vai bem, que é o Paiva. Ele, na maioria das vezes ele sempre entra bem. E o Jean Carlos é a principal referência. Eu não sei se existia um problema grande internamente, de grupo mesmo, de relacionamento, incluindo o Jean Carlos, ou se o Gilson Kleina, aqui para nós, que eu acho mais difícil essa ideia minha aqui, essa possibilidade, Gilson Kleina não acompanhou o Náutico antes. Não conhece o Jean Carlos. Porque se a pessoa conhece o Jean Carlos e acompanhou o Jean Carlos no Náutico, jamais ela iria botar Jean Carlos no banco.
Não, é fato que ele caiu de rendimento, né? Até nas redes sociais.
O pior é que ninguém cresceu de rendimento.
Principalmente,
né?
No Twitter. Eu até me surpreendi, João, Lilian e Alexandre, com alguns alvirrubros concordando, né? Não, ele realmente estava andando nos últimos jogos. Ele pensa que é quem é Messi. Não, é só Jean Carlos mesmo. Tem que ir pro banco. Eu até me surpreendi com a quantidade de torcedores alvirrubros que concordaram com essa ideia que o Kleina teve. Mas para mim não se justifica. Porque, como o João falou, ninguém vinha bem, né?
E outra, mas durante...
Ninguém...
E durante um bom tempo, todos os jogos do Náutico foram em cima de Jean Carlos.
Isso.
Era óbvio que uma hora ele ia dar uma parada. Ele não ia aguentar levar o time inteiro sozinho durante a competição toda. Então ele ia cair de rendimento. Mas como o João falou, quem cresceu?
E vem uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta pra você, João, já que você fez a pergunta pra mim. Você prefere um cara que resolva na bola parada, que cobre uma falta, que cobre um escanteio, que faça um gol de uma forma que ninguém espera, que o adversário não espere, andando em campo, ou você prefere um cara que corra atrás da bola, mas não faça uma jogada construtiva?
Eu prefiro quem resolve.
Tem que ter um cara que resolva.
O Marcos Vinícius, na boa fase dele, que foi há muito tempo no Náutico, faz muito tempo que o Marcos Vinícius não joga em alto nível.
Faz muito tempo.
Muito tempo.
Muito tempo.
E principalmente nessa temporada que ele praticamente não jogou. Gente, o Marcos Vinícius veio pro Náutico para se recondicionar. Exato. Ele foi avaliado porque ele estava se recondicionando fisicamente. Você não pode colocar um jogador como esse ainda para começar jogando e ser o responsável pela
criação. É até injusto com o próprio Marcos Vinícius.
né? Eu acho que foi uma estratégia totalmente errada. Eu não gosto de culpar treinador. Treinador, para mim, eu sou defensor e técnico, né? Eu não gosto desse negócio de estar sempre jogando culpa em treinador.
Ah, você não gosta, sou... não? Peraí, vou colocá-lo na fogueira. Uhum. Então o Domi que caiu aí, não tem nada a ver com o nosso futebol. Ele não tem culpa, não, dos 2-4-0 lá, não?
Muito pouco tempo, mas serviu para mostrar uma coisa.
Isso foi só uma, viu? Claro. Uma provocação.
Não, o Domi foi muito pouco tempo de trabalho. Não dá para você dizer que o cara é bom ou ruim, mas serviu para mostrar uma coisa. Quando você faz futebol com modismo, não vai para lugar nenhum. Porque o Flamengo foi atrás de um auxiliar técnico. Só foi treinador. O Flamengo não iria atrás de nenhum auxiliar técnico hoje no Brasil. Ele só foi atrás do auxiliar porque era auxiliar do Guardiola. E porque é internacional. Ou seja, foi seguir um modismo. Agora já está atrás do Rogério Ceni. Ou seja, mas não só prestavam os internacionais, os estrangeiros? É, agora já volta a prestar o do Brasil? Enfim, mas eu defendo muito treinador. Agora, o Gilson Kleina está começando a dar mais possibilidades de queda a ele mesmo. Ele está se pressionando. A partir do momento que ele escala o time correto e o time não rende, o torcedor vai para cima do time. Agora, quando ele começa a inventar, porque, com todo respeito, se ele tem uma pessoa do mesmo nível de Jean Carlos, ele barra Jean Carlos, todo mundo apoia. Agora, se ele tem um elenco como esse, que não é do mesmo nível do Jean Carlos, os meias não são, e ele bota no banco, ele está querendo inventar.
E foi no pior momento possível. A gente falou aqui já que a sequência que o Náutico vai ter pela frente de 3 jogos seguidos fora de casa, que era necessário... ganhado esse jogo para o Avaí para ter um fôlego um pouquinho maior para enfrentar Operário, CRB e Sampaio agora fora de casa. Ele vai e faz isso, né? Então ele colocou em risco o jogo contra o Avaí e deu errado. Então eu acho que ele aumentou muito o Xande, a pressão em cima dele.
Rapidinho com vocês, para que a gente até possa rodar aí a fala do Kleina. Lilian, de Operário...
CRB e
CRB...
Na ordem, Operário, Sampaio e CRB.
Sampaio, Operário, Sampaio e CRB. Quem que você acha que o Náutico vence?
Jogando assim?
É.
Nenhum.
Nenhum? A Lilian... É porque ela tá de verde e trouxe esperança aí pro Náutico. João,
jogando
você acha
assim. Esperança. Jogando assim, Kleina inventando.
Ei, quero essa não.
Não, não
quero
vejo.
Quero essa esperança em
sua, mas é o que a gente tá vendo, Marcos. Se você olhar o que.
Eu sei, só queria te provocar. É bom te provocar.
O que o Náutico jogou? O que, que o Náutico vem difícil. Jogando?
Tem que fazer algo
pra
extraordinário.
Pra falar, olha, né, jogou muito, mas vacilou ali, levou o gol, levou o empate. Não foi, gente.
Ele teve a melhora no começo do segundo tempo. Diga-se passagem, antes do Gê entrar. Começo do segundo tempo melhorou um pouquinho, mas tem o jogo todo, né? Você não pode viver de lapsos,
sim,
né?
Se
de,
a gente pegar
de recortes,
jogo...
de recortes de um tempo de jogo.
E a gente pega o jogo passado, minha Nossa Senhora, sim, sim. Bagaceira terrível. No caminho da feira, aí vem agora, aí eu vou achar, jogando
gostei
assim.
Gostei dessa aí, viu? Bagaceira
não,
no caminho da feira.
Essa eu anotei, não conhecia não, eu anotei semana passada.
Lá de Sergipe.
O Antônio, não foi? Anotou também, Antônio Gabriel.
E aí vem, pega... porrada em cima de porrada fora de casa, porque tem todo o desgaste da viagem, falar não, tem sim, entendeu? Vai sair, vai jogar fora, não acredito não, jogando desse jeito. Ou arruma aí, como eu não sei, que ele vai fazer, mas não é deixando de ganhar no banco.
Ó, tá vendo, a Lilian, viu, Cleira? Vamos se ligar aí. João, você acha que ele vence qual dos três aí? Qual a maior probabilidade?
O campeonato é tão equilibrado, Alexandre, que não acho assim, que tem uma certeza que o Náutico vai perder os 3 jogos. Nem há uma certeza que ele vai ganhar. Justamente por conta desse momento.
Não falei perder, falei vencer. Uhum. Pode empatar. É. Tá empatando aí.
O campeonato é muito equilibrado, né? Não tem ninguém sobrando assim. A Chapecoense, que hoje tá bem no campeonato, empatou com o Oeste no
Lanterna.
Jogo.
O líder contra o Lanterna.
Então é difícil assim calcular se... Mas tem que mudar muita coisa, viu? Mudar muita coisa e eu acho que passa primeiro. Eu já até falei na rádio. Mudar o sistema de jogo, acho que o Náutico tem que ter mais meias em campo. Forma um time com 3 volantes e 2 meias, diminui a quantidade de atacantes, porque você equilibra, né, o ataque e a defesa. Não precisa estar jogando o time para frente se o time primeiro está tomando gol. Então você tenta dar um equilíbrio. E tem que colocar Jean e Paiva. Não adianta estar insistindo com outros atletas. O próprio Chiesa voltou a fazer gols, mas é um atleta que tem oscilado muito e não sai do time, né? E não saiu do time. Agora que ele fez gol, não vai sair, né? Então dá sequência a ele. Agora bota o Paiva para jogar do lado do Chiesa, né?
Sim, e você, Marcos?
Alexandre, eu acho que o CRB é que a gente dá para pensar pelo que estão hoje os times. O CRB perde muito em casa.
Mudando treinador, né?
Perdeu de Juventude agora nessa rodada. Eu acho que o Sampaio está super empolgado. Para mim vai ser surpresa se o Náutico vencer o Sampaio lá no Castelão. O Operário, difícil jogar lá, né? Mesmo o Operário no meio de tabela, muito difícil jogar lá. Então acho que eu enxergo a possibilidade do CRB.
Mas
eu
a gente
que...
vê o CRB aí mudando de treinador, o problema é justamente esse, é o gás.
A motivação.
A motivação, é. Pessoa nova chegando, enfim.
É, e assim, eu vou ser muito sincero, acho que se ele não trouxer 4 pontos, pelo menos, de 4-5 desse giro,
difícil.
Eu acho que já era pro Kleina.
O Kleina falou, a gente tem um registro e a gente traz aqui para você no Na Cara do Gol, vamos ouvir.
Nós deixamos 2 contra o Chapecoense, nós deixamos 2 contra o CRB, nós deixamos 2 contra o Cruzeiro e hoje mais 2, né? É uma situação assim que são 8 pontos que a gente sabe que a gente está brigando por uma outra parte da tabela. Agora trabalhar em cima disso, não dá para ser também viver só marcando, esperando as coisas acontecer para depois você sair. Então, a gente tem condições também de nocautear, a gente tem condições também de sair na frente, a gente poder administrar para o resultado vir. Na situação que nós nos encontramos aí, nós vamos ter que ter mais foco, trabalhar mais, ser mais aguerrido para sair disso aí.
Muito bem, o Kleina falando aí com uma cara bem desanimada.
Se o torcedor do Náutico estava esperando na coletiva se animar...
Não dá, não.
Com essa animação
depois
do
dessa entrevista, meu amigo.
Não, porque assim, é fato, o Náutico perdeu pontos para Chapecoense no final do jogo, CRB, mas o Náutico jogou mal. Confiança foi terrível, América Mineiro foi terrível, Ponte Preta foi terrível, Cuiabá também. Então, assim, realmente tem, o Náutico desperdiçou muitos pontos em casa, levando gol no final dos jogos,
CSA,
mas também...
CSA, bota aí na conta.
Marcos, CSA fez parte...
Tem muita gente falando aí, e corretamente, dos gols que o Náutico leva no final. Mas os gols que o Náutico está levando no final é consequência do jogo ruim que ele tem feito.
Sim, sim.
As pessoas estão pensando que o Náutico está jogando mal só na reta final, que é questão de concentração. Não é. O Náutico contra o Juventude tomou uma pressão gigantesca no início do jogo. Aqui nos Aflitos.
Sim.
E outros jogos também que ele tem tomado pressão, né?
O próprio Botafogo, que ele ganhou 3-1 naquele jogo dos gols de fora da área, segundo tempo o Botafogo pressionou.
Verdade. Vamos trazer o esporte já para esse bate-papo?
Falou do Náutico, é a chuva.
Tá chovendo.
Para levar.
É... Vamos trazer o esporte para esse bate-papo da gente. Mais um pontinho aí fora de casa na Série A. Ih, rapaz, eu tava ouvindo hoje o programa da Rádio Jornal, o assunto é futebol. Segundo tempo, quando o Haroldo fez o questionamento, um novo esquema, 5-5-0. Eu nunca ouvi falar desse esquema, mas o Haroldo perguntou lá
eu
pro Ralf.
Eu ontem na jornada disse que Luxemburgo criou uma frase, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar.
Sim.
E o Jair adaptou para o medo de perder tira a vontade de atacar. Porque o esporte não estava nem atacando.
É verdade. E o Ralf, dentro de uma analogia assim, bem simples, ele disse o seguinte: o esquema é diferente, é inusitado, mas dentro do objetivo que o Jair quer, conseguiu e está numa colocação boa no Brasileirão. É por aí, Marcos, que tem que se pensar?
Olha, Alexandre, o empate foi muito bom, né? Teve resultado, manteve o esporte em 1 ponto à frente do Ceará, 9º colocado, mais 1 ponto fora de casa, contra um concorrente direto na disputa contra o rebaixamento. Agora, o que eu questiono, assim, é a forma de jogar. Contra o Atlético Mineiro, se entende, né? O Atlético tem um poderio muito maior que o Sport e o Ceará juntos. Então, acho que o Sport fez até certo naquele esquema contra o Atlético Mineiro. Contra o Ceará, eu não vejo o Ceará ontem, pensando muito em Copa do Brasil também, a ponto de do Sport precisar fazer o que fez. Tudo bem que foram muitos desfalques de última hora, é, Bárcia, Marcão, Raul Prata.
Mas o Ceará assim, também teve desfalques importantes.
Mas o Ceará também tinha, e com o foco dividido. E assim, funcionou, acho que funcionou até melhor a retranca do que contra o Atlético, porque contra o Atlético, o Poli fez 5-6 defesas. Então, você pode até questionar a eficácia da marcação. Contra o Ceará, não. Contra o Ceará, teve 2-3 chances perigosas. Assim, o Ceará não estava inspirado de criar tanto. Mas eu questiono isso. Questiono se realmente valeu a pena fazer isso com um time do poder do Ceará, estava ontem, né? Sim. É, teve êxito, né? Conseguiu marcar, trouxe 1 ponto, mas é um jogo onde o adversário, eu acho que o Sport poderia ser um pouco mais solto. Da equipe que ele colocou, Xande, eu faria uma mudança só. Eu não colocaria Sander e Júnior Tavares, tiraria um dos dois e botava o Mikael. Começava com o Jonathan Gomes, Thiago Neves e Mikael na frente. Eu acho que era um time que poderia atacar mais. Com o time que entrou ontem e com ainda as recomendações defensivas para Jonathan Gomes, principalmente, eu acho difícil o Sport ter feito um jogo diferente daquilo que fez.
Xande, deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque a semana passada a gente acabou falando do Marquinhos, e aí as minhas redes sociais, eu não sei a sua, começaram, né? A enxurrada.
Foi o ponto alto do programa, né?
Foi tiro, porrada e bomba, que eu levei de voador, ai meu Deus do céu. E teve um dos uns dois, né, disseram o seguinte: vocês estão falando do Marquinhos, mas o Marquinhos está com um grande problema pessoal e vocês não estão sabendo. O João, que descobre todos os problemas de todos os jogadores, tenta descobrir essa.
Sou caça-problemas, né?
É. Não, mas ele teve, quando ele foi criticado, algum tempo.
Diz que está com um grande problema e diz que, olha, ele não tá bem, não está numa fase legal por problemas pessoais.
Ele até tinha sofrido um ataque nas redes sociais, porque ele tinha tirado algumas camisas do Sport e tinha deixado só uma com o Corinthians. Aí ele explicou que estava com um problema na época, mas não especificou qual era o problema, né?
É. O Maxwell, eu sei que pessoas próximas, inclusive conhecem a situação do Maxwell, e ele está aí, não está nem sendo relacionado, né? Técnico, enfim, pode ser aproveitado, mas cada um tem seu problema, né? O atleta também, ele é bom lembrar que ele é um ser humano, né? Fora do futebol das quatro linhas, ele tem a vida, tem esposa, tem filhos. E vide o Victor Rangel, né, gente? A gente trouxe aqui a história do Victor Rangel, do André, que passou por muita dificuldade, e tantos outros que vivem dramas particulares, pessoais. Isso acontece na vida de cada um. É, se a gente partir aqui, João, para falar desse time do Sport e comparando com o time do ano passado, do Guto Ferreira, que era muito criticado, empatava, e o torcedor dizia: esse time só vai empatar na Série B, lembra, Marcos? E agora o time do Jair Ventura, com essa condição de jogar contra o Ceará, que tecnicamente, não sei se vocês concordam, é um time melhor que o Sport hoje, mais organizado, tem mais grupo, né, tem mais elenco, mas vai lá para empatar. Aí coloca-se na balança: não, mas foi fora de casa. Ah, mas foi o Ceará, o time daquela briga do Sport mesmo, daquele grupo que o Sport briga para manutenção para a Série A de 2021. Num cúmplice geral, foi bom na tua avaliação?
Acho que o Jair merece os parabéns, né, pela campanha que o Sport tem feito. O Sport está em nono lugar. Ninguém imaginaria que depois de disputar uma segunda fase para brigar para não cair para a segunda divisão do Pernambucano, o Sport estivesse hoje numa nona colocação, ali próximo de Sul-Americana, na Sul-Americana, próximo de Libertadores.
Pontos de Z4, a 5 pontos do Z4.
E com essa distância, agora, a gente está falando disso hoje. O parabéns é para hoje. Mas a gente não pode analisar o campeonato falando só do hoje, né? A gente tem que falar do futuro. Você falou do Guto Ferreira. E aí eu vou citar o Guto para mostrar a diferença do estilo de quem pode jogar para empatar. E de quem pode jogar e conseguir um empate. O Guto Ferreira teve um monte de empate no Campeonato Brasileiro ano passado. Em nenhum jogo a gente viu o Sport jogar para empatar. O Sport jogou para ganhar. Aí no final do jogo levava um gol, levou assim com o Cuiabá. Diversos jogos, né? O Sport tomou um gol no final. O Sport geralmente abria o placar, inclusive, depois tomava um gol. E ele era criticado por isso. Agora, nesse estilo de Jair, não. O Sport está indo, de fato, para não perder, para empatar. O time não ataca, o time se defende, se fecha. E eu acho que dá para conseguir, sim, sair um pouquinho. Ninguém está dizendo que o Sport tem que propor jogo contra o Atlético Mineiro. Ninguém está dizendo que o Sport tem que propor jogo com o Flamengo. Mas a gente está dizendo que o Sport está disputando futebol, está jogando futebol. Ele não pode ficar só atrás tomando uma pancadaria.
Porque se,
né,
só se defende,
uma hora
se defende,
vai perder,
teoricamente,
assim,
vai tomar gol,
não,
né?
Ninguém vai aguentar.
Até agora está dando certo,
até,
né?
Até agora está ótimo. Mas
tá
vai
bom,
ter a hora,
né,
que você vai tomar pressão.
A rodada está ajudando,
a
tabela está ajudando, os adversários estão.
O Sport está sendo competente, né?
Sim.
Está conseguindo os pontos.
Exato, mas a impressão é justamente essa. O que a gente vê é o Sport jogar para empatar, para não perder. Ganhar, não. O gol é uma... tá valendo. Mas não vai
assim,
pra isso.
O Sport joga com o Atlético Mineiro assim, normal. Normal não.
Assim, não, mas entendível. A gente consegue entender.
Vou dizer um treinador que sempre pegou times tecnicamente abaixo. Mas jogou contra todos. Tomou pressão? Tomou. Mas ele saía e jogava. Era o Lisca. O Lisca, todo time dele tem a estratégia defensiva. O Lisca não é um cara que vai propor jogo. Mas ele sempre sai para jogar. O Jair não consegue fazer o time do Sport jogar. E não é por questão técnica, não. É porque ele quer que o time jogue assim. Né?
Eu acho que ele já conseguiu alguns jogos. Acho que
isso.
Contra o Corinthians ele conseguiu.
Contra o Inter jogou um pouquinho.
Contra o Inter, né? Contra o Fluminense um tempo. Mas...
então ele já provou que dá para jogar.
Mas assim, quando ele botou na cabeça que fora de casa, pelo menos, os dois últimos jogos...
Mas
foi
é isso que você está dizendo. Com o Atlético é aceitável.
Exatamente.
Agora com o Ceará não, gente.
Pois é, então acho que ele... poderia rever isso, né? Acho que a defesa do Sport ele conseguiu ajustar de novo, né? Tem conseguido. O meio de campo também, mesmo o Marcão não jogando.
E eu discordo, viu, Marco, desse negócio de o campeonato do Sport. O campeonato do Sport é a Série A. Se o Sport só ganhar de Ceará, Atlético de Goiás, e mais uns dois times ali do campeonato dele, ele vai cair.
É, não, eu acho importante, você vai jogar com o Ceará fora de casa. Você empatar, beleza, né? Você evitou que um adversário direto faça dois pontos, faça três, né? Ganhe só um. É, mas você não pode ir com um pensamento só tão restrito, né? Eu acho que contra o Ceará, Xande, poderia ter sido um pouco mais ousado, mesmo com os desfalques.
E esse foi o nosso grande questionamento, né, Lilian? Porque se você joga contra o Ceará, que é um time que está naquele pacote lá, que a gente qualifica da briga para a permanência, aí você pega um São Paulo, você vai fazer o quê? Né? Você estava jogando daquele jeito contra o Ceará, mas se você pegar um São Paulo, um Palmeiras...
O Guto mesmo disse que o Sport respeitou demais o Ceará.
Exatamente. É. Aí, a leitura de um treinador adversário para esse futebol do Sport... já ameaça um pouquinho essa campanha. Agora tá bom, tá tudo bem. Mas se
tá
a gente aprovar
certo, né?
Aqui, se a gente não contestar também um esquema, não falar da forma que se está jogando, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O importante é o resultado e aí tá a colocação. De repente ele começa a perder na defesa, da defensiva não consegue segurar, porque 11 homens lá na
e
defesa.
E ele tem agora o desafio, né? O Sport tem Vasco, Atlético Goianiense em casa. São jogos onde o Sport precisa pontuar bem, porque depois vem aquela sequência onde, curiosamente, o Sport foi bem no primeiro turno, né? Que foi Grêmio, Palmeiras, o Sport conseguiu bons resultados, mas...
Era outra história,
de lá,
né?
Pra cá, pois os adversários mudaram e mudaram muito.
Mas não é só que a gente pode garantir, né? Então, o Sport tem que jogar muito para fazer pontuar bem até ganhar os dois jogos de Vasco e Atlético Goianiense.
Agora é.
E vai ganhar, a perspectiva de ganhar esses jogos é soltando mais o time.
Como fazer Jair Ventura ousar?
Não, ele tem dito que o Sport é mutável, né? Tem que ser mutável mesmo, porque esses jogos pedem que o Sport seja um pouco mais aberto, né? Se jogar por uma bola ou meia bola, é difícil conseguir.
Mas veja, eu vou citar agora o Santa. Você daqui a pouco vai falar do Santa.
Sim.
O Santa não é um time aberto, mas propõe, né?
Uhum.
Um time que encaixa o meio campo.
E é objetivo, né?
Exato.
Tem finalizado muito bem os lances.
É, mas eu acho que o Sport não precisa ser um time aberto.
Sim.
Agora precisa atacar mais um pouquinho, né? Porque só com empate não vai ficar, não.
Precisa atacar, né, João?
Só com empate não fica na primeira divisão, não.
É muito difícil. Vamos trazer o Jair, né? Temos o Jair Ventura. Ele falou um pouquinho desse jogo. Tá satisfeito.
Mas merece os parabéns também pela campanha,
sim,
viu?
Sim, sim.
Também
agora,
a justiça seja feita.
Inclusive o Jair, né? Ele é rotulado como um cara de retranca. Com esse futebol aí, Jair, vamos ver, essa história pode ser modificada, acho que nem é legal, mas tá meio difícil. Mas tá, a colocação tá boa, viu? Parabéns, né? Como disse o João, tem que ovacionar o trabalho do Jair Ventura, mas tem que dizer a verdade aqui também, porque o time não tá competitivo, está defensivo.
Podemos dizer o seguinte, que Jair Ventura está contribuindo muito para a permanência do Sport em pontuação.
Acho que ele é o principal responsável.
Mas não está contribuindo absolutamente nada para a evolução do futebol brasileiro.
Isso é verdade. É verdade, o jogo de ontem foi muito ruim, pra dizer a verdade aqui pro torcedor. Vamos trazer aí o Jair Ventura falando aqui no Na Cara do Gol.
Olha, eu como treinador, um amante do futebol, a gente quer sempre vencer e convencer. A gente quer aliar a performance com o resultado, mas nem sempre é possível. A gente tem que lembrar do equilíbrio do Campeonato Brasileiro e a gente sabe da importância de pontuar. Principalmente contra um adversário que nós enfrentamos duas vezes e a gente pontuou mais do que eles. Vencemos em casa, empatamos fora, seguramos eles na tabela e nós subimos uma casa dentro da tabela. A gente sabe da dificuldade. O que é importante é que a gente vem aí três jogos sem sofrer gols, vencendo, que é o mais importante, o último jogo. Agora a gente volta para a nossa casa para buscar a vitória também. E esse é o nosso objetivo dentro do campeonato, fazer cada jogo o nosso melhor jogo para que a gente possa ter um final de campeonato o melhor possível.
Vamos ver esse melhor jogo, né?
Ficou claro aí o objetivo no campeonato. A permanência, né, Jair? É interessante que se coloque também esse ponto, né? A permanência na Série A, acho, eu sempre falo sobre isso, né? Um time ficar mais de 3 anos
Alexandre.
Na elite do futebol, aí já ganha respeito dos adversários. Se arrecada um dinheiro satisfatório até para tentar competir em outras modalidades, nem modalidades, mas outros degraus,
outras
competições, essa é a realidade. Aí se pensa numa Sul-Americana, Libertadores e daí por diante. Mas para quem está voltando para a elite, é difícil.
Só também para a gente não ficar só criticando o Jair, né? As críticas foram até justas.
Não, foram críticas construtivas, né?
E corretas, né?
É.
Agora, o Marcos Leandro falou uma coisa que é verdade. O Sport deve muito ao Jair. Porque o Sport hoje, você pode falar de sistema de jogo, você pode falar de deficiência técnica, do que for. Mas o Sport hoje é competitivo demais. ele compete contra qualquer equipe, da forma dele.
E conseguiu isso, sem reforço, né, João?
Exato.
Acho que ele resgatar jogadores como Marcão, Mugni, que estavam escanteados, né, do elenco, e hoje são primordiais.
Né? Não resgatou o Rogério, né?
É, Rogério.
Rogério botou no Instagram que estão sentindo falta dele, algo assim.
Pra jogar?
É importante alguém sentir sua falta. Não tem alguém sentindo falta?
Foi no futebol foi isso que ele falou?
Foi.
Será que foi em relação ao futebol mesmo?
Pode não ter sido o futebol.
Não, foi futebol mesmo. Foi.
Vamos acreditar que não. Não,
acho que foi o torcedor do Náutico naquela fase, né? O Rogério voou, acho que naquela fase pode estar sentindo.
Agora tá difícil. Vamos falar do Santa Cruz?
Tem um ponto só aí que o Jair falou, né? Que é o que todo mundo quer, na verdade. É vencer e convencer. E eu acho que é isso que o torcedor do Sport tá esperando, né? O Sport vença.
Assim, as entrevistas do Jair...
Convença um pouco, né?
Assim, eu...
Não, mas só puxando...
Não levo muito na conta, não. Ele,
não,
ele
mas...
é tão superficial, né? Que
mas
ele
vai,
não
né?
deixa transparecer, né? O que ele realmente é objetivo, né? Então, assim, é mais protocolar, eu acho.
Não, o que ele fala que é o que todo mundo quer, vencer e convencer. Mas eu tô falando que é o que o torcedor espera, né? Que vença e convença também.
Nós vamos falar do Santa Cruz agora, mas antes o Pedro Alves tá com a gente também, aqui no Na Cara do Gol, com a participação do torcedor através do YouTube no canal da Rádio Jornal. Tudo bem, Pedro?
Um abraço, Alexandre, um abraço a todos. É só para complementar o que João disse, o Rogério postou no seu Instagram oficial, e com uma foto do Sport mostrando o escudo, e na legenda tem dizendo: não viva para que a sua presença seja notada, mas para que sua falta seja sentida.
É um filósofo, né?
É.
Que legal.
Muita gente no Twitter, torcedores do Sport, está interpretando como uma indireta para Jair Ventura, né? Mas aí cabe na subjetividade
mas
de cada um.
Mas algum desse torcedor aí diz que realmente a ausência dele está sendo sentida?
É um caso a se pensar
acho que
bastante.
Não,
nesse momento não.
Alexandre, também pedi para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube e no Facebook da Rádio Jornal também deixar os comentários, muita gente participando, como é o caso do Israel Mota, o Léo Luiz, o Ed Morato, todos desejando boa tarde aqui para vocês, o Marivaldo Marques, o Guilherme Milgrau dizendo aqui: dois jogos em casa agora, 6 pontos, vamos Sport, diz ele, o DS Grilo, Gustavo Magno, o Leonardo Ferreira também de Brasília, Distrito Federal, dizendo que aqui o programa está show de bola, está acompanhando a gente. Enfim, muita gente comentando e volto com você, Alexandre.
Valeu, Pedro. Então você que está nos acompanhando também pode deixar o seu like e inscreva-se no canal da Rádio Jornal no YouTube e acompanhe semanalmente o Na Cara do Gol. E você pode participar também, mandando questionamentos sempre aqui para o Marcos Leandro, para a Lilian Fonseca e para os convidados que hoje é o nosso João Vitor Amorim, mais uma vez marcando presença aqui no programa.
O repórter do acesso. Ou dos acessos.
A audiência está boa, não? Deve estar ruim, né?
Que é isso, João. Você tem audiência.
Comigo aqui, a audiência não está muito grande, não. Mas isso vai melhorar, gente.
Vamos trazer o Santa Cruz agora para esse bate-papo nosso, que o Santa Cruz teve desfalcado e venceu o Vila Nova no Arruda. Fez o dever de casa. É a melhor equipe da Série C 2020. Pontuação realmente invejável, atingida pelo time tricolor do Arruda. E venceu por 2-0. Não deixando nenhuma dúvida, né, Marcos, dessa campanha do time do Santa Cruz, porque muitos colocavam o seguinte: antes desse jogo, enfrentar o Vila Nova desfalcado é um perigo. Será que o Santa Cruz passa? O Vila Nova é o segundo, gente, brigando ali diretamente para chegar um pouquinho mais
agora
próximo.
Agora caiu
do...
para terceiro, né?
Agora caiu para terceiro. Era o segundo, né?
Era o segundo.
Foi o único time que o Santa tinha perdido, isso, né, na isso. competição.
E sim. A gente falou em desfalques aqui do Sport do Ceará e o Santa, né? O Santa jogou sem 5 titulares absolutos, né? A dupla de zaga, Dani, William, Totti, o Paulinho e o Pipico, né? São 5 jogadores essenciais na base da equipe, né? E o time jogou bem, né? Jogou bem contra o adversário de nível, né? Adversário que também fatalmente vai estar na segunda fase e vai lutar pelo acesso para a segunda divisão e no momento era o segundo lugar, caiu para terceiro agora. E o Santa jogou muito bem, né? Jogou bem, definiu o jogo no primeiro tempo, criou chances para isso na primeira etapa e acabou finalizando bem, né? O que tem me chamado a atenção é isso, né? O Santa tem finalizado muito bem as suas jogadas, né? Aí o passe do Vitor Rangel para o gol do Lourenço, que concordo plenamente com o que o João disse na transmissão da rádio sábado, pode realmente ser chamado de reforço, porque ele deu um gás novo, né? Esse ataque do Santa Cruz, que teve muitos problemas com o Pipico lesionado.
Só reforçando os números, Lourenço tem 6 jogos com o Santa, 6 vitórias. 2 gols e 1 assistência. 3 gols e 1 assistência.
E eu falo do gás que ele deu, sabe, João? Da renovada que ele deu no ataque do Santa, que tinha Vitor Rangel com problema, e depois o Pipico também se lesionou, e agora com Covid. Então ele chegou com uma alternativa, um jogador diferente, e conseguiu dar uma renovada esse ataque do Santa e vem fazendo gols, né? Então o mais importante é isso, né, para atacante. Então o Santa a cada rodada vai enchendo ainda mais de esperança o torcedor, né? Agora vem já classificado matematicamente, vem agora uma preparação para entrar bem na segunda fase, que aí vai ser outro campeonato, mas o Santa vem se credenciando para jogar também essa segunda fase.
Que teve a volta de Martelotti, né? Que também estava com Covid e acabou comandando o Santa, que vai levar esses desfalques por mais uma rodada, né, João?
Novamente, duas, seguem, né, de fora. Não, acho que só nessa. Só nessa.
São 14 dias.
São,
né,
10.
10 dias.
A partir do momento do resultado do exame, eles passam 10, sim, dias de isolamento.
Ah, faz um novo teste.
Isso. Como o jogo do Remo é muito próximo e tem viagem, né? Talvez sexta, se fosse no domingo em Recife, talvez desse. Mas como é um jogo sexta-feira, a delegação já deve viajar na quarta, né? Para treinar na quinta, provavelmente. Então não vai dar para o Martelotti contar com esses atletas. E é mais um jogo difícil, viu? Porque o Remo é o segundo lugar agora. E é um time que está em evolução, né? Cresceu muito o Remo nessas últimas partidas, tanto é que está aí na segunda colocação.
Pois é, e a grande pergunta para vocês também, quando se falava que o Santa Cruz tinha um jogador principal para essa competição, que era o Pipico, que fez uma temporada passada muito, muito boa, com números muito importantes para esse crescimento do time tricolor e para essa liderança também na Série C. Hoje o Santa não só tem um principal jogador, né? Ele tem um elenco competitivo. Paulinho fora, aí quem entra, quem substitui, joga altura. O Lourenço aí roubando a cena. O Jaderson, quando entra, faz também a diferença. O último jogo que acompanhamos também naquela vitória, embora tenha sido Imperatriz, né? Mas foi uma goleada. Então pega o Vila Nova, que estava brigando lá também para ficar na segunda colocação, que agora é o terceiro, como vocês bem colocaram. Vence por 2-0. Não há mais aquele principal jogador. E sim, jogadores competitivos. É dessa forma que a gente deve tratar a situação, Marcos?
Eu acho que o Paulinho causa uma certa preocupação para a próxima fase por conta desses problemas, né? Ter ficado fora e perdido algumas semanas de treinamento, né? Próprio ritmo de jogo, que ele vinha sendo o principal jogador, até mais do que Pipico no Pernambucano no primeiro semestre. Então tem essa preocupação, mas ele ganhou, né? Ele recuperou o Bileu. Hoje tem a dúvida, Bileu ou André, né? Ele recuperou o Bileu. Tem o Chiquinho também, que pode jogar no meio de campo, Didira e Paulinho. São 5 jogadores para 3 ou 4 vagas, né? Então ele tem essa briga boa aí para o meio de campo, ele tentar o melhor.
Pois é, João, pelo que você tem acompanhado...
O Náutico é exemplo, viu, Alexandre? No ano passado, na Série C, vou citar o Náutico, porque foi campeão, né, dessa divisão que o Santa está disputando. O Náutico, ano passado, tinha Jonathan e Josa. Aí, Jimenez, brigando pela titularidade. Botasse qualquer um ali, rendia. Tinha...
Álvaro jogando bem, né?
Álvaro. Mas tinha William Simões e Daltro. Os dois no mesmo nível. Ou seja, o Náutico, o Alas pernambucano. Aí tinha vez que botava Rafael Oliveira. Aí tinha Álvaro, tinha Matheus Carvalho. O Náutico tinha um elenco, né? Não era um time só. Eu acho que o Santa tem hoje um elenco. E
pra
por isso...
Carne.
Não, eu conversei hoje, vou revelar aqui. Eu conversei hoje com o Gilmar Dalpozo, que foi treinador do Náutico. E conversando com ele e tal, e falamos do Santa Cruz, e ele disse: eu não tenho dúvida que o Santa vai subir, nenhuma. Eu até poderia ter se fosse mata-mata, mas pela minha experiência na competição, o Santa vai subir, porque ele tem um grupo muito forte, não tem um time, né? Então, como no próximo modelo do campeonato, na próxima fase, vai ser mais uma vez pontos corridos, jogos todos contra todos, ele que também é treinador, viu os outros jogos também do grupo B, ele disse que não tem time melhor que o Santa mesmo, não. E eu concordo. Eu acho que só uma coisa muito para sair do trilho, né? Agora, o Maciel sempre alerta na Rádio Jornal o seguinte: o primeiro jogo da segunda fase vai ser muito importante. Talvez o primeiro jogo seja mais importante que o último. Sabe por quê? Porque se ele perde o primeiro jogo, ele vem pressionado.
E também, eu não sei, eu confesso que não vi como é a ordem dos jogos, né? A sequência. Mas lembra aquele quadrangular que o Sport fez em 2003? Com Botafogo e Palmeiras, o Sport estreou em casa e empatou com Marília. Aí pegou fora na sequência.
Pressionado.
Palmeiras e Botafogo, perdeu os dois. Pronto. Virou o turno com um ponto.
É verdade.
Então,
bem lembrado, né?
Então essa é uma das armadilhas que a gente fala.
O primeiro jogo vai ser mais importante.
Que a gente fala da próxima fase, né? Fazendo o dever de casa, que você cobrou no programa passado, que seu amigo cobrou, né? Dos times do Grupo B. eu acompanhei de perto o Tombense. O Tombense venceu o Ipiranga por 2-0. Foi um resultado importante, né? Que era um confronto direto. O Ipiranga está em segundo ainda. Mas o Tom Benz foi para terceiro e encostou. 8 jogos de invencibilidade e o artilheiro é Rubens. 8 gols no ano.
Ó, oh, não tô no caderninho, viu?
Como é o nome dele? Foi Henrique. Pronto, Henrique. Tá aí um pouco do Tombense, que pode ser um dos rivais do Santa na próxima fase.
Torcedor do Tombense no programa?
Não, porque ele cobrou. Não, ele cobrou, perguntou se a gente tinha
acompanhado os outros jogos.
Os times do Grupo B.
É.
Aí, porque já interessa a gente agora, né?
Foi. Aí eu só sabia mais de informação do Brusten. Então, Alexandre, não. Dever de casa é estudar os jogos do Grupo B. Então,
é verdade.
Ele tá anotando no caderninho. Toda segunda ele vem com um time diferente agora.
Eu estudei.
Aliás, no outro grupo, o Itamachulo não ganha pra ninguém, né, gente?
É. Tá no Criciúma.
Tá difícil. Tá difícil, né? Empatou mais um agora no... na última rodada.
É. Bem,
vou ganhar aquela pro São Bento, né? Foi São
Bento. Também, né? Empatou
ali.
Lá,
é verdade.
Ô, João, nós trouxemos aqui essa pergunta semana passada, se a condição financeira talvez atrapalhe o Santa Cruz na outra fase. Pelo que você tem sentido lá do dia a dia, o Constantino vai conseguir contornar, empresários vão chegar junto, porque se trata do acesso, né? A gente não tá falando aqui de... uma classificação qualquer. É de um acesso de uma divisão.
Eu acho que não vai faltar apoio dos torcedores que têm um melhor poder de investimento, né? Acho que eles vão chegar junto, sim, do Santa Cruz. Mas o Constantino está tentando destravar negociações com outros clubes, né, que estão devendo ao Santa. A gente sabe que o João Vitor, zagueiro, que foi pro Vitória, o Vitória ainda não pagou, né?
Você tem mais ou menos a ideia de quanto isso gira?
Gira em torno de quanto? 700 mil.
É, dá pra...
Se destrava isso, é, já está em dia. Se destrava isso, está em dia.
Paga todo mundo.
Hoje o Santa deve um mês de carteira. E imagens são 4 meses, mas para 12 jogadores. Então o problema não é tão grande como em outras épocas. Mas isso é bom, ir para uma reta final com 4 meses de imagem, até porque os que recebem imagem são os principais jogadores, né? Então não pode acontecer isso, tem que pagar logo.
O Xande falou da importância do acesso. Eu acho, para mim, é mais importante subir da C para B do que da B para A. Porque a diferença, né? Você tá numa Série B,
tem cota, ótima observação,
Marcos. Visibilidade, né?
É um campeonato que há muito tempo deixou de ser um inferno, a Série B.
Não, sair da C, você começa a existir.
É,
a partir do momento que você tá na C, você não existe, né? Pra nada, né? Pra empresas, pra recursos, né, Marcos?
É a questão da visibilidade, né? Quando você tá lá, você começa a ser visto. Parece que o brasileiro só tem Série A e Série B. A Série C é aquela ali que vai repescar alguém e colocar lá.
É uma divisão meio esquecida, né?
Total.
Imagina a quarta divisão.
Imagina
aí é que
a Série
é difícil.
D, eu ia falar isso.
Essa
aí...
é que é difícil. Bem, nós temos o gol, né? Vamos rodar aí o gol para emocionar o torcedor, que sempre acompanha aqui o Na Cara do Gol. Essa semana foi o Haroldo Costa, acompanhou o jogo para você no Arruda.
Se o Santa, reforçando o que o Marcos falou da Série B, se o Santa hoje está na Série B com esse futebol de André, com o futebol de Michael Clayton, esses jogadores já estavam vendidos e o Santa estava em dia.
Isso é verdade. É verdade, João. O canal de negociação seria muito mais
amplo. Futebol do Paulinho está apresentando.
Sem dúvida, né? Sem dúvida. Vamos trazer o gol, então, do Chiquinho. Na voz do maior gol do mundo, Haroldo Costa transmitiu o jogo no Arruda. A vitória por 2-0 contra o Vila Nova. Você ouve aqui no nosso Na Cara do Gol.
Tem gente mexendo no placar.
Falta na entrada da grande área para o time do Santa Cruz bater, tomando posição para fazer a cobrança. Chiquinho de Dira, tá mais pro Chiquinho para bater com a perna esquerda, a bola posicionada ali nas imediações do bico direito da grande área. Tem a chance o Santa Cruz, partiu Chiquinho, golaço! Que categoria, Chiquinho! Golaço! 45 minutos do primeiro tempo. Pro bom batedor, pra quem sabe bater, pra quem bate com maestria, pra quem é exímio cobrador, dali é meio gol. Ele já tinha acertado a trave, agora manda pro fundo da rede. Explosão da torcida do tricolor. O mais querido do Nordeste do Brasil, Chiquinho, faz no Arruda. Santa Cruz 2, Vila Nova 0. E tem mais do golaço de Chiquinho com João Vitor Amorim.
E a palavra é essa, um golaço do Chiquinho, porque ele bateu a bola, parecia fácil, parecia que era com a mão, mas foi distante, foi muito longe a cobrança e o Chiquinho bateu por cima da barreira. Pra quem já bateu falta, pelo menos em pelada algum dia sabe, a primeira falta serviu pra ele testar o peso da bola. Aí bateu na trave. Na segunda ele não desperdiçou. Pegou o tempo certo na bola e mandou no fundo da rede. Amplia o líder. Tá se classificando na segunda fase, pra segunda fase da Série C. Chiquinho, 2 para o Santa, 0 para o Vila.
Muito bem, aí o gol do Santa Cruz, a gente revive aqui no, na cara do gol, narrado pelo Haroldo Costa, o maior gol do mundo, transmitiu o jogo para vocês. É, vamos agora para os destaques positivos, negativos de um fim de semana do nosso futebol. A gente traz aqui a cada semana, primeiro o lado bom da história.
Que bonito!
Eu já sei o que o Marcos vai dizer aqui, que bonito. O empate lá com o Ceará... 0x0, esquema 5-5-0. Brincadeira, gente. Marcos, fique à vontade.
Ah, Xande, eu vou dar para Salgueiro e Central, Série D. A gente falou aqui no começo do programa da Série D. Eu acho que o Salgueiro está muito próximo de avançar para a segunda fase da quarta divisão, né? Empatou fora de casa com o Globo, sábado 0x0, tem 20 pontos. Pega o América de Natal, que é o líder, sábado lá no Cornélio de Barros. Se vencer, está classificado, né? O Salgueiro que teve até em Série B já de Campeonato Brasileiro. Então, o clube campeão pernambucano, a gente lembrou aqui quando passava o gol do Santa. Então, para o Salgueiro, que faz uma campanha muito sólida na Série D, perto de se classificar. E o Central, com todos os problemas que teve, né, durante a semana, com greve, 2 dias, o elenco ameaçando não jogar, segurou um empate com o ABC. Acho que era um jogo importantíssimo para o Central. E seria uma pena se o Central perdesse esse jogo por conta de falta de jogador. Então, pelo desfecho momentâneo, né, positivo para esse jogo, para Central e Salgueiro. Espero que o Central consiga caminhar com menos turbulência para conseguir também a classificação e almejar, quem sabe, também o acesso para a Série C.
Você, João, o que, é que você destaca ali positivamente?
A campanha de Santa Cruz, né? Mesmo com reserva voando, já é a melhor campanha da história da Série C nesse modelo, né? Desde 2012. Então, acho que a campanha, o time é melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor campanha, segunda melhor defesa. Acho que a campanha do Santa é o que bonito.
Lilian.
Classificação do Santa. O jogo, a vitória, né, do Santa. Todo sem 5 titulares. Mesmo assim, venceu o Vila Nova. Eu acho que é a classificação do Santa.
Vamos agora para o lado ruim da história do fim de semana.
O que foi isso?
NAUTICO de novo.
De novo? Ela nem pensou.
Não, como eu gosto de personalizar, Gilson Kleina.
Gilson Kleina. João.
Dome do Flamengo.
Dome do Flamengo.
É, porque, com todo respeito ao profissional, mas tem que ter muita inteligência para conseguir tomar 4x0 com esse time do Flamengo. Por melhor que seja o adversário.
E vinha de 4x1, né?
Tem que ter muita inteligência para não colocar esse time do Flamengo para não jogar.
Só uma pessoa muito, né, inteligente para fazer um time desse ser atropelado.
Então.
É difícil.
Que eu não consigo não fazer esse time ser atropelado, não.
Muito, a gente estava discutindo difícil. Isso fora, né, João?
Pois é, e duas goleadas com um time desse, eu acho que tem alguma coisa errada ali.
Um time daquele, porque um dos melhores, se não for o melhor time, né? Em termos de elenco, de...
Tem um outro ponto também para a gente levantar aqui para Pernambuco, o Afogados.
Sim.
A diretoria do Afogados conseguiu a proeza de tirar o Pedro Manta, que estava muito bem no G4. Aí veio um novo treinador, Adelmo Soares. Ele deixou o time em segundo, continuou com aquela mesma campanha, foi demitido. E agora tem um treinador, o Igor César, que o time saiu do
tá
jeito e tá já está quase sendo rebaixado.
Está em sexto.
Para onde, né? Porque acho que é a Série D, Série E, né?
Mas é difícil.
Tiraram 2 treinadores que estavam bem para deixar um que está mal.
É, o pensamento lá no Afogados é meio contraditório. Vamos embora? Deixa eu agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. O nosso Pedro Alves aqui na produção do programa, a Roberta Salles, está aqui o Eudes Soares também pela parte técnica. João Vitor, nosso convidado desta semana. Obrigado, João. Você volta aqui
obrigado.
Em breve, viu, João?
Vamos voltar sim.
Vamos sim.
Sempre um prazer. Grande abraço.
Valeu, João. Muito obrigado pela presença. Marcos Leandro.
Valeu, Xande. Valeu, João, Lilian. Abraço a todos. Até a próxima.
Lilian Fonseca. Até a próxima, né, Lilian?
Aquele abraço. Xande, até a próxima,
volte
né?
Volte sempre.
Segunda-feira,
a cada
né?
semana.
Se Deus quiser.
É isso aí.
Lilian tatuada Fonseca.
Que legal.
Não tenho nem tantas tatuagens.
Não,
assim.
Nem tem.
Só 9.
É diferente.
9.
Vamos fechar.
Tenho coragem.
Na cara
ter
do gol,
fazer
Lilian
um.
Sampaoli, né?
Eu queria ter coragem pra fazer uma, Lilian.
O Na Cara do Gol é disponibilizado como podcast. Você encontra nas redes sociais, nos canais de comunicação do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. É só acessar o radiojornal.com.br. Também no aplicativo da Rádio Jornal você encontra o Na Cara do Gol. Agradecimentos a quem esteve conosco aqui no canal da Rádio Jornal no YouTube. A todos, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.